Clube. A notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
Olha, o deputado Jorge Sola convocou uma coletiva e nós da Rádio Clube de Conquista fomos, porque nós fomos à coletiva e vamos a todas as coletivas. A deputada, olha, ainda não, né? Mas a repórter Mônica Cajaíba lá esteve e traz um denso trabalho de reportagem que nós começamos a levar lá agora. Mônica.
Olha só, essa coletiva aconteceu na manhã de hoje ali na Câmara de Vereadores. Humberto, contou com a presença de vários jornalistas, inclusive uma vereadora que é ex-secretária. Ela fez algumas explanações com relação a alguns relatórios que está aqui na nossa mesa, inclusive. E o deputado Jorge Sola, ele foi questionado aí com relação ao porquê da convocação de sua coletiva.
Quais são os pontos abordados nesta coletiva, deputado?
Na coletiva, logo no início, o prefeito se referiu à nossa situação, dizendo que nós queríamos estabilizar o governo de verdades. E falou que teria comentado, ou divulgado, um índice de mortalidade infantil, e seria escandaloso que não seriam dados de 2017 em nenhum momento. Todas as participações dos deputados no plenário da Câmara são gravadas pela TV Câmara e estão disponíveis na internet. Em nenhum momento eu fiz nenhuma afirmativa sobre a mortalidade infantil no ano de 2017. Nenhum momento. Mais uma inverdade. A gente já comentou aí que está sendo alardeado como novidades da atual gestão. Depois de 10 meses de gestão, já no 11º mês, aparecem como novidades. Um serviço que será implantado de tratamento de pés diabéticos e feridas. Esse serviço eu tive a satisfação de implantar quando o secretário municipal de Vídeo já comentou, o doutor Antônio Carlos, angiologista, com vista passou a comprar curativos especiais para o atendimento. Acho que não há problema de era muito mais honesto que o prefeito dissesse. Nós vamos ampliar o serviço, vamos trazer mais profissionais, vamos aumentar a capacidade de atendimento. Está sendo comentada, é o famoso NACOM do SAMU. Nós começamos esse projeto, o trâmite no estado da Bahia foi quando o livro de aprovação em 2014, em 2015 já estava no desenho da rede de oncologia, já estava o processo do Ministério da Saúde. Em meados de 2016, eu estive numa reunião com o coordenador de oncologia do Ministério, que me confirmou que tecnicamente não havia nenhuma pendência, não vão encontrar, podem pedir a tua gestão no caminho, não entregarão, porque não existe nenhum documento do Ministério da Saúde no ano de 2016 solicitando qualquer resolução de qualquer pendência. Meados de 2016, está tudo resolvido. Faltava resolver somente o orçamento. O Ministério da Saúde não tinha disponibilidade orçamentária para incorporar novos serviços no ano de 2016. Não foi só de conquista. Os senhores já devem ter visto as portarias, elas inclusive falam a competência a partir daquela data. Né? Essa é uma segunda observação importante que eu queria fazer. Né? Eu acho também correto seguir a gestão, se congratular pelo serviço que está em operação e se comprometer a viabilizar o funcionamento. No entanto, não consegue explicar porque passou 10 meses sem o contrato ser viabilizado. Não é estranho. Portaria de 26 e 28 de dezembro. Levou 10 meses para o contrato ser. E até o momento ninguém conhece qual é a planilha deste contrato. Eu quero que peçam a planilha do contrato que apresente a programação operativa referente à realização do serviço por parte da oncologia do SAMU. Né? É que nesta coletiva foi a terceira novidade que foi alardeada, foi a ampliação da oferta de tomografia e ressonância. Só que a secretária e o prefeito esqueceram de dizer que essa ampliação não é contratada pelo município, não é ofertada pelo município, ela é feita pelo governo do estado no hospital de base. E essa oferta, a ressonância que foi implantada é a ressonância do hospital de base. A tomografia que foi ampliada é do hospital de base. Isso foi possível graças ao projeto de parceria público-privada na rede de imagem que eu, como secretário de Estado, tive a oportunidade de construir ainda na nossa gestão, e o serviço foi inaugurado aqui em Conquista esse ano, trazendo a ressonância e implantando a tomografia. Então essas foram as três novidades apresentadas pelo qual gestão. Eu não posso deixar de comentar algumas barbaridades que eu acho que o senhor deve ter observado, que o tipo a crítica do prefeito é o saneamento dessa cidade. Conquista tem a maior cobertura de saneamento básico de todas as cidades do nosso Brasil. E tem uma central de tratamento de resíduos de saneamento que é a mais moderna que existe também em nossa região. Da mesma forma, esse comentário de que não cabe a Porto Alegre em Conquista. Eu acho que quem, eu que não estou morando aqui, já percebi o trânsito da cidade. Imagine se o prefeito e a secretária não perceberam que o trânsito da cidade já é um trânsito que impede o deslocamento rápido de uma ambulância para pronto atendimento à assistência devida. E, obviamente, como eu falei anteriormente, né, a coletiva termina nas falas que eu coloquei para a transcrição completa, comprovando todas as denúncias que fizemos, inclusive da questão do lixo hospitalar, onde a própria secretária admitiu que desde março não tinha encontrado vigente para coleta do lixo hospitalar na rede do município de Vitória da Conquista. Né? O CDF já comentou aí, impressionante como se tenta apagar do conhecimento 1.437 aparelhos auditivos. Não sei o que as pessoas estão com a cabeça. Eu queria até ouvir um pouco os representantes aqui dos órgãos de comunicação, porque não é só aqui, nós estamos vivendo uma era onde as pessoas acham que o que vale não são os fatos, o que vale não é a verdade. É quantas vezes uma mentira é contada. Se uma mentira é muito contada, se ela é divulgada amplamente, especialmente usando o meio de comunicação, a verdade não importa, os fatos não importam. Só assim que eu consigo admitir que o gestor acha que 1.437 pessoas que receberam aparelhos auditivos podem ser apagadas da história, como se nunca tivesse acontecido. Não tem como, né? Não tem como admitir que a mentira seja estratégia de gestão. Isso a gente não pode aceitar. E eu tenho aqui um levantamento de todos os blogs de Conquista, desde o início do ano, as várias matérias que os senhores divulgaram denunciando situações críticas no sistema de saúde. Em março, abril, maio, junho, julho, agosto, inclusive nas denúncias que a vereadora Vivian trouxe. E nós atendemos o Ministério Público, os senhores anteciparam em várias matérias que estão aqui. Nós pedimos só consolidar e documentar e encaminhar a órgão competente.
Olha, esse foi o primeiro momento da coletiva do deputado Jorge Sola. Nós pedimos desculpas, perdão, porque efetivamente nós não conseguimos reproduzir com qualidade o trabalho de reportagem da repórter Mônica Cajeba, muito mais por conta do ambiente, né, em que a coletiva se desenvolveu e também por razões aqui de desencontro dos nossos equipamentos. Mônica.
Olha só, na sequência eu fiz um questionamento interessante ao deputado. Uma coletiva foi realizada na manhã de hoje com o deputado federal Jorge Sola, onde o mesmo rebate questões abordadas na coletiva realizada na semana passada pelo prefeito Erzen Guzmão. Deputado, em meus 15 anos de jornalismo junto a eu acompanhei vários problemas na saúde. A gente sabe que eles sempre existiram. Pessoas que não conseguiam marcar exames, pessoas que aguardavam até 2 anos e quando os pedidos de exames chegavam marcados, algumas pessoas já até haviam falecido. Cobri também a questão do Esaú Matos, onde algumas mulheres tiveram seus bebês na recepção do hospital. Foi uma matéria a nível nacional. Cobri também matérias com relação à farmácia da saúde, onde faltavam constantemente medicamentos. A minha pergunta é, deputado, por que só agora o deputado está vindo à cidade cobrar isso? Por que não teve essa mesma atenção anteriormente?
Eu acho que é importante sua pergunta para diferenciar problemas que existiram e irão existir. Nenhuma política pública que seja como o SUS, universal, gratuita e que busque alcançar o conjunto de todas as oportunidades e necessidades de ações de saúde, nunca ela alcançará 100% do atendimento de todas as necessidades e no tempo necessário para cada paciente. Nem o sistema de saúde, que eu tive a oportunidade de conhecer durante o meu doutorado, com o sistema inglês, que é um dos melhores do mundo, lá na Inglaterra você vai encontrar paciente que leva 2 anos na fila para uma cirurgia eletiva. Infelizmente, na Espanha, fila de cirurgia eletiva, você vai encontrar. A diferença é que o sistema inglês tem 10 vezes mais recurso financeiro que o nosso sistema tem aqui no Brasil. 10 vezes mais. E uma proporção de profissionais por habitante muito superior à nossa. Então, nossos recursos deixam muito a desejar. Todos os recursos federais, estaduais e municipais, a gente consegue ter apenas, somente, $1 por habitante dia, Marcinha, para ir do maior programa de vacinação do mundo, a maior oferta pública de transplante de órgãos pública. A gente só pede para os Estados Unidos, mas lá você faz transplante se tiver bala na agulha. Aqui é público e gratuito. Mais de 90% de todo tratamento de câncer, cirurgia cardíaca, 95% de hemodiálise, 99% de tratamento de medicamento de alto custo, tudo isso com SUS. Então, problemas sempre vão existir. O que a gente não pode admitir é ver o SAMU funcionar precariamente, com uma ambulância ou duas no máximo. O SAMU aqui está sendo desmontado, sem manutenção, sem gestão adequada. E terceirizar não é solução, é só confissão de incompetência administrativa. Segundo, deixar lixo hospitalar contaminante em corredor de unidade básica de saúde, acumulando por meses, não me lembro e acho que você não registrou isso aqui nos anos anteriores. Eu não encontrei nenhuma referência, é bom lembrar até, de ambulância que tinha sido tocado fogo e destruída por incêndio. Não existe. Será que uma ambulância, Paulo Nunes, pegou fogo aqui e nenhum veículo de comunicação da cidade notificou? Ninguém notificou essa ambulância que pegou fogo? Só quem viu foi o prefeito e a secretária? Então isso é extremamente grave, preocupante, e a secretária assumiu que desde março está sem contrato para coleta de lixo hospitalar. A gente tem acompanhado uma série de registros e denúncias acerca da queda da oferta de serviços por redução de medicamentos, redução de insumos, redução da capacidade operacional. Nós levamos pelo menos 6 meses entre a primeiro alarme que nós soamos como deputado federal, que foi em março, dos órgãos de comunicação aqui acerca de desabastecimento, problema de funcionamento, problema de manutenção, e nós demos o alarme, levamos 6 meses, e ao vermos que não tinha solução, só se agravava, tomamos a iniciativa que cabe sim ao parlamentar, que é acionar o órgão de controle solicitando investigação. Os senhores devem ter lido o termo do documento que eu apresentei. O documento que eu apresentei registraria 2 características. Primeiro, fizemos a solicitação para que a investigação fosse procedida, para que o Ministério Público apure se os fatos aconteceram ou não. Segundo aspecto importante deste documento é que tudo que nós sinalizamos para o Ministério Público, a coletiva confirmou. Nós sinalizamos problemas graves com o SAMU, com a área de odontologia, com a coleta de lixo hospitalar, com a manutenção do serviço. E a própria coletiva confirmou. E quanto ao que é mentira ou não é mentira, acredito que os senhores receberam a pasta, Viviane, com os documentos. Tem coisas que são incontestáveis. Não precisa do Ministério Público ver isso. Tenho certeza que os senhores e as senhoras têm toda a condição de pegar os documentos, conferirem no Diário Oficial, checarem a documentação se é verídico ou não. Os senhores podem atestar se a vereadora Viviane entregou documentos verídicos ou não.
Circulam notícias de que o deputado pode fazer casadinha com o ex-prefeito Guilherme Menezes, a deputada estadual, e o ex-prefeito Guilherme, deputado federal. Isso procede, essa notícia é verdadeira?
Infelizmente, eu não tenho a decisão do nosso grande amigo Guilherme Menezes de que será candidato a deputado estadual. Mas se vier a ser candidato a deputado e eu puder dobrar com ele, vai ser uma grande honra para mim, porque Guilherme é um dos homens públicos mais honestos, mais competentes e mais comprometidos com as causas sociais que eu conheci nos meus 56 anos de vida. Eu tive, inclusive, Mônica, eu tive a oportunidade ímpar. São raros profissionais na saúde pública no Brasil, raríssimos profissionais na saúde pública no Brasil, que tiveram a oportunidade de ser gestores nas 3 esferas de governo. Eu tive. Aqui em Conquista, fui secretário, fui do Ministério da Saúde no primeiro governo Lula e fui secretário de Estado do governador Wagner. Deu o privilégio de ter conseguido ser secretário em 3 esferas de governo. Agora, o privilégio meu foi ainda maior, porque eu fui secretário municipal de um prefeito como Guilherme. Fui secretário de Atenção à Saúde de um presidente como Lula e um ministro como Beto Costa. E fui secretário de Estado da Saúde de um governador como Wagner. Então, eu sou mais do que privilegiado, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns dos mais competentes, comprometidos e honestos homens públicos desse país. Eu boto Guilherme, Lula e Wagner no meu top da gestão pública nesse país. E se eu puder contar com o apoio dele, para mim vai ser uma grande honra. E tenho certeza que a população de Conquista vai achar também. Nosso ex-prefeito, ex-deputado, deveria continuar a sua contribuição, quem sabe agora como deputado estadual.